What beautiful music.
Que música maravilhosa. Que mensagem maravilhosa da Sister Eubank. Quão maravilhosa foi aquela noite quando o Salvador veio ao mundo. Bem, dezembro chegou. Aqui está frio e já vimos um pouco de neve. Para a maioria das pessoas, isso significa que o Natal está bem próximo. Mas esse não é o clima com o qual estou acostumado nessa época do ano. Desde que nasci, os dias longos e quentes são os que anunciam a chegada do Natal. Isso porque em dezembro é verão na Austrália. E na África Ocidental, onde minha esposa e eu temos vivido nos últimos 5 anos, é quente o ano inteiro. Então dezembro é uma época para aproveitar a praia, surfar e fazer churrasco. Em nossa casa sentimos o aroma das mangas e ouvimos o som dos risos. Mas em todos os lugares o espírito do Natal é o mesmo. Seja em Sydney, Salt Lake, Serra Leoa ou Nicolofa, na ilha da Terra Nova ou na Nigéria, o nascimento de nosso Salvador inspira as pessoas a fazer o bem. Em quase todos os lugares as pessoas trocam presentes, visitam uns aos outros e praticam atos de bondade para celebrar o espírito de Natal. Amigos nossos em Samoa, no dia seguinte ao Natal, tradicionalmente empacotam alimentos e doces e os oferecem a famílias necessitadas, não só da ala, mas também da comunidade. Eles também têm uma horta de aproximadamente 8 mil metros e doam a maior parte do que produzem para pessoas necessitadas. Um amigo muito querido do Senegal, na África Ocidental, contou-me que na aldeia onde ele nasceu, na Costa do Marfim, na véspera de Natal, em vez de presentes, os aldeões levam todos os conflitos não resolvidos a seus líderes. Esses líderes passam o dia inteiro trabalhando com as famílias para resolver esses conflitos. Eles fazem questão de que no Natal a paz e a harmonia estejam presentes em todos os lares da aldeia. E assim celebram o nascimento de Cristo, aquele que nasceu para trazer realmente a paz ao mundo. No começo do ano, conheci a Sister Jeanne Ingabire, uma jovem missionária de Ruanda que serve na missão da Libéria. Ela me contou a história extremamente triste do impacto que o genocídio de 1994 em Ruanda teve sobre sua família e sobre ela. Ela me contou a história extremamente triste disso, que o pai era da tribo Hutu, a qual tinha grande ódio pelos membros da tribo Tutsi, e a mãe era da tribo Tutsi. Para salvar a vida da esposa e das 4 filhas, seu corajoso pai escondeu a família bem longe e voltou para a aldeia sozinho. A esposa e as filhas nunca mais o viram e tiveram que lutar muito para sobreviver. Finalmente, 9 anos depois, elas voltaram para participar de uma reunião de reconciliação organizada pelo governo. E foi quando souberam que o marido e pai da família tinha sido morto ao retornar para a aldeia. No entanto, de modo impressionante, a mãe e as irmãs da Sister Ingabire perdoaram as pessoas que haviam tirado a vida daquele homem. Na época em que Joseph Smith poderia ter sido consumido pelo ódio na cadeia de Liberty, onde, apesar de ser inocente, passou vários meses preso, inclusive o Natal de 1838, o Senhor revelou a seção 121 de Doutrina e Convênios. Nessa revelação, o Senhor ajuda Joseph a vencer os sentimentos de frustração que ficam evidentes no início da sessão e ensina ao profeta que a bondade, a longanimidade, a brandura, a mansidão e o amor não fingido são qualidades cristãs essenciais ao discipulado. Tenho lembranças preciosas de Natal com a minha família. No entanto, nem todas são boas. Quando eu era menino, lembro-me de ter ganhado de meu pai um carro de corrida feito com uma caixa verde de fósforos. Nós éramos uma família relativamente pobre e adorei aquele presente. Mas certo dia, em um ataque de raiva juvenil a respeito de algo sem importância, joguei o carrinho no espesso arbusto que subia entrelaçado em nossa cerca. Imediatamente me arrependi, não apenas por ter jogado o carrinho fora, mas porque senti que simbolizava uma rejeição da expressão de amor do meu pai. Procurei muito por ele, mas em vão. Quando o inverno chegou e o arbusto perdeu as folhas, procurei novamente, sem sucesso. Ainda sinto a dor de ter ofendido meu pai. Isso ainda dói. Sabem, penso que isso às vezes é semelhante à nossa rejeição ao amor do Pai Celestial e aos dons que Ele nos deu, sendo o maior deles, enviar seu Filho para sofrer e expiar por nós. Que tragédia se rejeitarmos seu sacrifício expiatório ou os convênios e as ordenanças de seu Evangelho. Ó, que sejamos sempre mais semelhantes àqueles que trabalham para demonstrar amor aos outros. Recentemente, muitas pessoas trabalharam para ajudar os moradores da Flórida e da Carolina do Norte e do Sul que passaram por tempestades devastadoras. Há muitos que ajudam outras pessoas que sofrem de modo semelhante em todo o mundo. Em 25 de dezembro de 1974, a capital do território do norte da Austrália foi destruída. Nas primeiras horas daquele dia de Natal, o ciclone Tracy atingiu a cidade de Darwin. Muitos morreram e a maioria da população ficou desabrigada. As imagens da recente devastação na Flórida são muito parecidas com as de Darwin. Mas o espírito do Natal venceu o desespero. Doações chegaram de pessoas de toda a Austrália. Muitas deixaram tudo e foram imediatamente para Darwin para ajudar na reconstrução. Há muitos anos, pouco antes do Natal, com apenas 2 anos de idade, nossa filha mais velha quebrou a perna e passou várias semanas no hospital com a perna levantada. Uma família de nossa ala, que não tinha muitos recursos financeiros, foi visitá-la no dia de Natal. Todos os filhos pequenos trouxeram o presente favorito que tinham ganho naquela manhã para dar de presente à nossa filha. Minha esposa Kay e eu ficamos profundamente emocionados com a bondade singela e genuína daquelas crianças e de seus pais. Este é o verdadeiro espírito do Natal. Pessoas ajudando pessoas. Afinal, uma parte importante do legado do Salvador foi sua ministração a cada indivíduo. Este é certamente um princípio adotado e aplicado pelos membros de sua igreja na África, e é o que ele exige de nós aqui. O presidente M. Russell Ballard afirmou que a expiação foi o grande ato do Salvador, que o fez em prol de cada um de nós. O presidente Ballard disse: "Se entendêssemos de verdade a expiação e o valor eterno de cada alma, nos esforçaríamos por encontrar todos os filhos rebeldes de Deus. Nós os ajudaríamos a perceber o amor que Cristo tem por eles. Faríamos tudo a nosso alcance para ajudá-los a prepararem-se para receber as ordenanças salvadoras do Evangelho. Certamente, se a expiação de Cristo estivesse em primeiro lugar na mente dos líderes das alas e ramos, nenhum membro novo ou que está voltando seria negligenciado. A ironia é que a expiação foi infinita e eterna, mas se aplica individualmente a uma pessoa por vez. Irmãos e irmãs, nunca, nunca subestimem o valor de uma só alma. Seria maravilhoso se todos seguíssemos esse conselho e o de nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson, de viver os 2 grandes mandamentos de um modo mais elevado e sagrado. E se você não acredita na sua capacidade de fazer a diferença, lembre-se deste provérbio africano. Se você acha que é pequeno demais para ser notado, é porque nunca passou uma noite com um mosquito. Não é preciso ir à Terra Santa para fazer a diferença ou se aproximar do Salvador. O Natal é uma época na qual podemos nos concentrar na dádiva pessoal que vamos dar a Ele, amando e ajudando ao próximo continuamente. Assim não importa onde estamos geograficamente, porque quando servimos, sempre estamos perto do Salvador. Cabe a nós fazer com que Cristo participe de nossa vida, aceitando os dons que Ele nos oferece e ofertando a Ele o dom do nosso serviço. Eu o amo e testifico de seu amor eterno por todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.